Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, vá. Danada. Ordinária.
Ordinária.
Mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil
com essa é a mistura do Brasil com o Egito. E te chame pra dançar bonito. Então, essa é a continuação do episódio anterior aí, galera. Só pra vocês terem uma noçãozinha aí que a gente seguir a gente no Insta. E também tem a gente que tem apoia-se agora, hein? Dá uma olhada lá! Tá dançado bem!
Que porra é essa, Petisco?
Caramelo?
Mas é bem, bem interessante. Vale a pena quem tiver curiosidade mais fundo aí. Pra quem mora em Curitiba, tem um museu do Egito, do Egípcio, que
a fica no... A Instituição Rosa Cruz isso, lá, né?
A Instituição Amorc, que fica na...
Rosa Cruz.
Amorc, mano, que é o nome oficial lá, popularmente conhecida como Rosa Cruz, que tem um museu, eles ampliaram agora a visita lá.
Ó, já fui lá, tinha uma múmia lá congelada.
Tem uma múmia é de uma musicista. É uma musicista. Já voltando, já que estamos no do musicista, a gente pode falar de Thoth, porque já que vocês perguntaram antes lá do... Ele é considerado como deus da sabedoria, e ele tem uma cabeça de um... Não é, é de um bicho lá, que eu não vou conseguir descrever, ele é muito escroto. Porque, mas ele é um pássaro, né? Ele é tipo da família de Gárcica esses negócios assim. E ele é o deus da sabedoria... Quem, Ra, quando foi escrever as leis, ele usou Thoth para divulgar as leis e se separar tudo certinho. Então ele já é o deus da sabedoria, o deus das leis, o deus dos escribas, que no antigo Egito era considerado o suprassumo de ser da sociedade da época. E ele é o deus da lua também, porque quando Sete estava deteriorando, saiu um eu não sei o que escrever, cara, como isso aconteceu. Mas saiu um anel de brilhante. E esse anel brilhante é considerado a lua, tá ligado? Então ele e Thoth tomou pra ele esse anel. E então ele ficou como considerado conhecido como deus da lua depois disso, né?
É uma viagem. É uma viagem, isso aí. É, cara, mitologia é foda.
Peraí, como é que é? O Thoth pegou o anel de quem?
Saiu um anel... Ó, é difícil de entender. Horus do Guiz Gourmet no sanduíche do Set. No
sanduíche do tio.
É, do Set. Daí Set começou a se deteriorar. Começou a se derreter, tá ligado? E ficar meio zoado lá, ficar capenga. E nessa hora da cabeça dele saiu um anel.
Ah.
E daí o Thoth vai lá e pega o anel... E toma pra ele. E esse anel que saiu da cabeça dele é a lua, tá ligado?
Caralho, cara cabeçudo, mano.
É uma viagem, mitologia, né, cara? Então, e esse negócio de mitologia tem uma coisa que é engraçada pra caramba, que como os egípcios cultuavam muito, ou os indianos cultuam muito a vaca, né? Propriamente dito. Os egípcios também tinham um animal que eles cultuavam demais, que era considerado literalmente sagrado. A ponto deles mumificarem também.
Diz o gato. É o gato?
São os gatos.
Mas fala o porquê que gato era cultuado.
Então, tem motivo. Tem motivo. Os gatos, eles eram considerados como os protetores das colheitas, porque eles pegavam os roedores. E não sei da onde tiraram isso, mas quando tinha um incêndio, tinha esse costume de ver... sair gatos de dentro do incêndio.
É, os gatos estavam fugindo do lugar, só isso. Tava dando pinote.
Eu não duvido. Gato é do capeta, velho.
Olha que zoado o negócio. Eram os gatos, eram costume ver gatos saindo do incêndio.
É, porque pelo menos a vaca dá leite, o gato faz o quê?
Verdade, mano.
É, é desse nível, assim.
Não, o gato é tipo o faraó, né? Eu quero que vocês me adorem porque, ah, porque eu sou faraó aí.
Claro, foi esse bicho maldito que tacou fogo no lugar, porra.
Daí os gatos saíram do incêndio. Daí que veio o negócio de gatos ter sete vidas também, dizem, né? As umas línguas que é daí que vem que gatos têm sete vidas. Surgiu do, do...
Ah, são várias lendas que a gente tá aprendendo hoje. Como destruíram o seu inimigo. Como os gatos ganharam sete vidas. Enfim, faz sentido.
Pra mim que era nove vidas, cara, que os gatos tinham. Tanto que no, no álbum do Aerosmith lá, Nine Lives, ele faz referência a isso, né? De nove. Nove vidas.
É nove ou sete?
Eu já vi as duas versões. Nove e sete.
E eu conheço como sete vidas.
Não, é que pra mim a referência que eu tenho é do álbum do Aerosmith, né, cara? Nine Lives. Que daí tem, tipo, o nome já diz, nove vidas, né? Né?
É, são nove. Nove.
E tem mais um motivo, obviamente, né? Não é só porque os gatos são independentes e comem ratos, né? Tem uma deusa que, era, que é muito, também era muito cultuada e era parceira de Ra, parceira entre aspas, né? Era,
Sasha Grey.
Não, era filha de Ra, né? Ela é Bastet. Bastet, não sei falar isso. É isso mesmo. Não, é com D no final, não é com T. É com D no final, é Bastet. E ela tinha a cabeça de uma gata, então...
Bastard.
É, Bastard, basicamente Bastard. ela tinha a cabeça de uma gata, ela ficava de dia, ela ficava tranquilona, e à noite ela ajudava a expulsar a serpente, tá ligado? Então, justamente por ela ter todo...
Ela também ficava no telhado guiando?
Justamente por ter toda essa importância de expulsar a serpente, ser muito bem cultuada e ser representada pelos gatos. Os gatos ficaram muito, muito cultuados no Egito. E a gente já gato e vamos puxar pro outro lado, que é o que? Que é cachorro. Cachorro é chacal. Que detém Anubis, né? A função de Anubis é o mais legal de todos, tá ligado? Que é o mais, provavelmente, também um dos mais conhecidos. Ele, teoricamente, é o guardião pro outro mundo, né? E ele fica na porta falando assim, ó, você vai pra lá, você vai pra cá, você vai pra lá, você vai pra cá, você vai pra lá. Eu sou o Pedro da...
Da hora.
Não é esse o da Peninha lá?
É, esse é o da Pina.
É, é o porteiro.
Exatamente.
Ah, que você tem que colocar o teu coração numa balança e um monte de pena no outro. Se teu coração pesa mais que as penas, se fode.
São duas penas, ele coloca duas penas do outro lado. Se o coração pesa mais que a pena, você é dado pra um monstro que é leão, crocodilo e hipopótamo.
Peraí. Então quer dizer que você coloca o coração, aí vem tipo um programa Sérgio Malandro, ele roda, vamos ver qual animal vai comer o nosso convidado hoje.
Uhum.
Será o crocodilo? Sério?
Não, é os três juntos.
Não. Não é isso.
É tipo um Megazord.
Não
assim.
É isso. É os três juntos.
Puta que pariu.
É um bicho que ele tem cabeça de crocodilo.
É uma suruba.
Cabeça de crocodilo, parte de trás de leão e parte da frente de leão. É zoado.
É.
Já ouviu falar no Exodia?
A gente tem ele em 42 partes aí, cara, Lu.
Sim, né? Todo mundo já... Quem não assistiu o Yu-Gi-Oh?
Olha, é verdade, né? Tem o Exodia.
Será que não foi daí que veio o Exódio, 42 partes? Tipo, o cara é dividido, né, cara? Ah, nossa, que loucura, né?
Bem provavelmente.
Provavelmente.
O anime Yu-Gi-Oh! É inspirado, né, no... Também na Enigma do Milênio, ó, o Reino das Sombras. Isso aí, não duvido mesmo, não, pior que seja.
De veras.
Vai, continua aí com o Anubis.
Daí ele colocava o coração. Se pesava mais, ia pra esse bicho. Que devorava e não tinha pós-vida, né? E se tivesse o suficiente, se não pesasse, né? Se as penas pesassem mais, você entrava pra viver com o Osiris lá. Tranquilão, ah, no paraíso dele, né?
Osiris é tipo o cara da mansão Playboy, assim.
Exatamente.
É,
inclusive comeu todo mundo. Inclusive... Agora já vamos para a parte das teorias da conspiração. As pirâmides são em forma de pirâmides, naquela forma de ponta.
Endo, antes da gente ir pra parte das conspirações, só pra gente não deixar a galera sem informação, o nome da serpente lá que a gente tá falando é Behemoth, o nome dela.
Behemoth!
É, ela tem...
Agora faz sentido.
Ela é presente, além da cultura mitologia egípcia, é presente na cultura... não vou dizer cultura, mas na mitologia hebraica também. Ela tem um nome, uma escrita diferente, mas a pronúncia é essa, Behemoth.
Na verdade, na cultura hebraica, ele não é uma serpente, né? Ele é um touro, é descrito como um touro rinoceronte muito grande.
É, pelo que eu tô falando aqui, esse remete a mesmo, porque o Behemoth, ele não tem uma forma definida, que significa o sombra da serpente. É o nome dele, né? Muito louco, mas segue aí.
É uma loucura esses animais. Agora, então, justamente voltando, já que estamos aqui, provavelmente isso foi uma coisa que foi assimilada, né? O povo judeu como povo escravo dos egípcios, foi por muito tempo, né? Deve ter assimilado isso para a própria cultura, né?
É, provavelmente, né? Faz sentido, né, no caso, né?
A religião católica também fez muito disso, né? Assimilou muito dos deuses de outras mitologias. E os demonizou, né? Colocando, inclusive, lá o Baal e essas galera aí, é tudo demonizado por causa disso, sabe?
Uhum. Eu acho que até esse monstro aí, Behemoth, é presente no, na mitologia cristã, vamos dizer assim, hebraico-cristã, mas chamam ele de Leviatã.
Então, tem essa diferença. Tem o Leviatã, só que o Leviatã, ele fica no oceano. E tem o Behemoth.
Isso, o bichão do oceano.
E tem o Behemoth, que é o que vive, que é diferente. Ele tá em outro lugar que nem eu sei que
é. Mas eu acho que não é o bicho do mar, não.
Cara...
Não é o bicho do mar, não, é o outro.
Não, não, é diferente. São dois diferentes.
Tem outro deus ou criatura egípcia chamado Apophis. Quem que é o Apophis, cara? Que, se não me engano, era o deus da destruição. Uma vez eu vi que deram o nome de um meteoro. Que é falar, não, vamos chamar ele de Apophis, porque também se aquela pelota acertasse a terra, já tava tudo fodido, cara.
Então, eu não tenho certeza quem que é Apophis. Esse daí eu não corri tanto atrás, porque eu foquei justamente nessa parte da história principal da mitologia, tá ligado? Mas também Apophis também é bem famoso, né?
É, ele também é uma serpente, cara. Apophis. É só que ela é um outro tipo de serpente, a serpente do caos.
Cascavel.
Não é ela quem engole o Nilo, né?
Engole outra coisa.
E, inclusive, agora falando não só de mitologia, mas falando da mitologia em geral, a maior parte das mitologias coloca serpentes como teoricamente animais do mal, né?
Uhum.
Ou a católica coloca a serpente do paraíso, aqui no Egito é a serpente que vai engolir, ou quem mata...
Isso,
mata,
a Apophis, né, também.
Quem mata Thor no Ragnarok é a serpente, no Mungandr lá, que as maiores serpentes lá que encolhe o mundo. É, tem todas essas histórias aí, cara.
Serpente é um bicho presente em todas as culturas. Quase todas.
E o mais engraçado
de todas... Você já viu alguma mitologia com a serpente botando fogo nas coisas, que nem o gato? Não, né? Fica no ar.
É, a Apophis faz isso. Ela causa os incêndios, segundo as lendas. Que é o caos, né?
É o Boitatá.
É, isso aí.
Caralho, meu irmão.
Seguir aí, que acho que é a parte que mais é interessante, né?
Já chegamos na mula sem cabeça, Saci Pererê e seus amigos.
Sim, cara, você tá ligado que as pirâmides é as estruturas mais incompreendidas do mundo, né, mano? Sendo assim, surgem as teorias da conspiração, mano. Cara, é que eu acho mais plausível, assim, cara, lendo alguns artigos, cara, que, na verdade, a pirâmide, na verdade, ela era uma fonte de energia, meu. Porque diz alguns estudiosos aí que acharam substância ligeiramente radioativa que permite a ionização do ar, cara. Comparado, assim, à torre de Tesla. Daí, Dovinho, o que você acha?
Do Vila de Tesla.
Você que é o físico do Dovinho, o que você acha disso daí?
Não, eu acho o seguinte, se você pegar e jogar areia, pega areia, deixa cair e fazer um montinho. Que forma de montinho de areia vai ter? De uma esfera ou de uma pirâmide, de um cone? Os caras só se tocaram, a melhor maneira de você empilhar pedras é você ter uma base larga. a pirâmide é o formato mais básico a se pensar assim. Mas eu gosto dessa ideia aí.
Né, cara? Mas eu acho que os egípcios tinham essa questão de observar o que acontecia e reproduzir.
Assim, claro, né? Daí fala que hipopótamo é Deus e um monte de coisa. É, observando, os caras têm que arranjar alguma explicação.
É incrível, falando agora da parte histórica do Egito, incrivelmente os egípcios eram todos muito bons astrônomos, tá ligado? Então, querendo ou não...
Mas não eram esses astrônomos de signos não, né, cara?
Não, é astrônomo e não astrólogo.
Cara, nessa parte eu falo o seguinte, a astronomia e a astrologia surgiram meio que juntas. Porque se você pode usar as estrelas para explicar... as estações do ano, época de colheita e tudo mais, você também tem muita mitologia em cima das constelações. Então é normal também. Aí a galera via as constelações e criava todas aquelas histórias do porquê que essa constelação aqui tá aqui, qual que é o nome dela, e por aí vai. Então, tipo, em algum momento, na astronomia, astrologia eram juntas. O negócio começou a sofrer uma cisão. Quando um já não tava mais concordando com o outro. Ou seja, um vai pro lado científico e o outro vai pro lado de que Deus egípcio esgrumou, né, do sanduíche do tio e por isso a gente tá aqui.
Cara, sabe uma coisa que eu li sobre esse negócio de astronomia, astrologia? É um comentário que a pessoa tava falando assim. Tá, a galera acredita, defende que a lua influencia nas marés. Como que eles não acreditam, então, que a lua influencia na minha vida, sendo que eu sou 70% de água? Eu fiquei velho. Não soube refutar esse comentário da pessoa, cara.
Não, em termos práticos, a lua vai influenciar em marés, ela vai influenciar, por exemplo, em crescimento de plantas. Exato, uma série de coisas. Mas a galera começa a acreditar que uma estrela que tá a milhões, bilhões de anos-luz começa a influenciar também você. Tipo, entendeu? Aí complica.
É.
Ou então, eu não sei, eu não sou muito crente nessas coisas. Sim. Também.
É loucuragem da vida.
Ah, sim, claro, né? Porque uma família que escorteja um tio em 42 pedaços no Egito e guarda, não é loucura, sabe? Eu adoro mitologia.
Bom, precisa explicar de algum jeito pro juiz, né, cara?
Lua não, anel do deus lá.
Cabeça do anel de não sei quem lá.
Essas loucuras que todo mundo tem. Então, tem justamente por essa parte da astronomia seguinte ser muito grande... Dizem as más línguas, né? Não tem, eu não tenho como provar isso. Que as pirâmides de Gizé, as três principais, né? São alinhadas com o cinturão de Orion, né, cara? O Dover, que entende mais das astronomias aí. Que...
Cara, alinhado entre aspas, né? Porque o cinturão de Orion é praticamente uma reta ali. É curvado, dá pra ver. Dá pra ver. Só que conforme a estação do ano e o horário da noite... ele muda de posição.
Ela vai girar.
Vai girar. Então, tipo, alinhado quando e qual momento. Entende? É muito relativo isso daí.
E uma coisa que as galera realmente esquece, que é todo mundo acha que tem três pirâmides no Egito só, né? Mas, cara, tem um monte de pirâmide, cara.
Deve ter mais de 200.
É, as de Gizé ficaram mais famosas, que são as maiores, as mais bonitas, né? E...
tem um monte enterrado ainda, mano.
Cada governador, cada faraó tinha sua pirâmide, né? Sua tumba, né, cara?
Então, o lance das pirâmides, né, é espécie de tumba, né, pros faraós, né, também, em grande maioria. Que eles não enterravam só eles, né, eles faziam as oferendas lá dos órgãos deles, lá para aqueles totemzinho.
Os pertences valiosos também, né, cara?
Isso, até os escravos, mano, eram enterrados junto lá.
Aí eu, se fosse escravo, eu ia curtir, cara. Porque eu ia ver o cara sendo devorado por um hipopótamo, um leão com rabo de serpente. O que mais comia ele mesmo, seu coração era mais pesado?
É, você precisa levar eu até Deus lá pra agir, cara. As ideias dos caras, né, mano? Mas enfim,
Mas você tá vivo, mas você precisa ir junto, cara. Então você vai morrer aí pra me levar. Bizarro.
É, eu vou falar aqui agora a parada da e agora eu me lembrei. O lance da lua lá, só pra voltar aqui um pouco o assunto, é o que você falou aí, cara, a lua influencia as marés, não vai influenciar eu que sou 70% água. É que, tipo assim, o lance da lua, mano, é o lance gravitacional, né, velho? Que envolve.
É.
E outra coisa, né, como é que se você... a lua influenciasse na tua água, né, nos teus fluidos corpóreos, você estaria numa determinada época do ano, você poderia flutuar.
Exatamente.
Se parar pra pensar.
Você estaria inclinado no estado de lua.
Exatamente, estaria inclinado. Então...
ou pelo menos mais leve.
É, exatamente. E não acontece isso, né? Ou acontece, eu não sei.
Não.
Então...
se acontece, isso é a partir da 20ª casa, depois da vírgula, cara. Então não faz nem diferença.
É, então é isso aí. Mas, hein, pegando essa pedaço das pirâmides, tem alguma coisa a ver com a arquitetura?
É.
Nesse sentido, até a esfinge, vamos dizer assim, alemãozinho, você que é o cara da arquitetura, hein?
Por aí.
Ah, deve ser mesmo.
Cara, a questão das pirâmides é que elas eram feitas realmente para serem tumbas. Uma coisa que a galera confunde. Eu mesmo, quando era criança, imaginava que a pirâmide era ocupada, né? Só que, na verdade, ela era, tipo, quase que... diria 80% da superfície dela é pedra fechada. Tipo, não tem espaço. O espaço é, tipo, meio que no subsolo.
Ah, entendi. É, elas eram no subsolo, né? Tipo assim, a pirâmide não, hein? Então você tá querendo me dizer, Alemãozinho, que as pirâmides são nada mais do que tampa da tumba.
Exatamente, em sua maior parte são a tampa da tumba. E o que acontece é que tem muita coisa que as pessoas hoje mesmo acreditam, as mais supersticiosas principalmente, na questão da energia das pontas, né? Das pontas das pirâmides.
E incrivelmente, voltando a esse assunto de arquitético, né? As pirâmides do Egito, cara, foram os maiores monumentos até Notre Dame, do construído pelo ser humano. O maior era as pirâmides de Gizé, a pirâmide principal, né?
Ah, cara, a questão da arquitetura é uma parada que a galera não se toca. Quando você vê nos filmes aquelas coisas monumentais, gigantes, você percebe que isso é gigante porque era a impressão que as pessoas tinham dos deuses da época. Então o que acontece? A cultura cultuava os deuses como seres enormes, gigantes, e tinham eles como muito superiores aos seres humanos. Aí você vai reparar nas construções, cara, do decorrer da história, a dimensão das construções em proporção à escala do ser humano vem diminuindo. Por exemplo, os deuses da Grécia já não são tão grandes assim, tão monumentais como os deuses do Egito. Os deuses do Egito. Porque a consciência do ser humano vem caindo. Tipo, ah, pô, eu tenho que parar de ficar pensando só nos deuses, eu vou pensar mais em mim, né? Então vai diminuindo. E eles acreditavam que esses templos tinham que ser gigantes porque os deuses habitavam lá mesmo, entende? Isso é uma parada que foi diferente.
Só pra lembrar, a pirâmide, a igreja lá, a catedral Notre Dame, pegou fogo esses tempos atrás e faz um tempinho já, né?
Já foi 2018 ou 2017, alguma coisa assim.
Por aí. Tacaram fogo na catedral.
E os franceses não sabem nem cuidar das igrejas dele, que ele é da palpita aqui na Amazônia.
Pois é, né? Fica a reflexão aí pra você.
Deixa que a gente queima as nossas coisas do jeito que a gente sabe.
Galera que é fã do Assassin's Creed, sabe qual que é a relação do Assassin's Creed com a igreja?
Eles estão usando o mapa, porque pra fazer o jogo, eles viram dentro da igreja, né, pra fazer o mapa do jogo e renderizaram o mapa do jogo de acordo com o interior da igreja, antes do incêndio. Aí, pra reconstruir a igreja, eles estão agora utilizando o jogo pra renderizar no interior.
Exatamente. Pra ter referência de como era construído a igreja antes do incêndio. Pra saberem como eles podem fazer o restauro dela, né?
Caramba!
Falando historicamente, não foi a primeira vez que Notre Dame sofreu com alguma coisa, tá ligado? Durante a Revolução Francesa, cara, foi destruído muita parte, tá ligado? A estrutura em si continua em pé, né? Mas o muito do que tinha dentro de Notre Dame foi destruído, tá ligado? Inclusive colocaram até prostitutas no lugar das estátuas, por exemplo.
É. Não, uma coisa que é curiosa, vamos lembrar da Esfinge, já puxando um pouco o assunto aqui. Eu gostava da ideia da Esfinge porque ela era como uma espécie de um porteiro. Pra passar por ela, você tinha que resolver um enigma, né? E eu lembro de um dos enigmas numa história. Não lembro qual que é a história, mas eu lembro do enigma que a Esfinge soltou, sabe? E quem responder certo pode passar. Quem não consegue responder é devorado por ela, é morto por ela, algo assim, sabe? E o enigma que eu lembro, ele era assim. O que é? Ao amanhecer, tem quatro patas. Durante o dia, anda com duas patas. E ao anoitecer, antes de dormir, anda com três patas. Valendo um vale na vida romana, meu irmão. E quem não passar, sabe, é devorado pela esfinge. Vamos lá. Ao amanhecer, tem quatro patas. Durante o dia, anda com duas patas. E antes do anoitecer, tem três patas. Ao anoitecer, após anoitecer, tem três patas.
Eu tenho uma resposta. Mas não sei se é essa a resposta. É, eu ia falar, é o homem. Porque ao amanhecer se refere quando ele nasce, quando ele é criança, ele engatinha, certo?
Quatro patas.
Quando ele tá na fase de transição ali do da infância, adolescência, adulto e tudo mais, ele anda bípede, né? Com duas patas. E ó, quando ele está no anoitecer, já no final da vida, pra se apoiar, né? E a bengala, que seria a terceira pata.
Exatamente, é bem isso daí.
Mas o Kid Bengala tem quatro, então.
Não, cara. O Kid Bengala é o tripode, rapaz. É o tripé. Entendeu?
Tripode.
Tripode.
Então, que, só pra colocar em contexto, esse enigma é feito pra, acho que é Teseu ou Teseu. Não, Teseu é o do...
Não, Teseu,
do
Teseu é mas Grécia. É um hero...
Então, mas é grego. É grego. É um príncipe que surge na Grécia, um dos príncipes da Grécia. Ele é feito pra ele na era mitológica de heróis, né? Parte de heróis da era mitológica grega. E...
Mas a gente tá falando do... De quê? Que eu já me perdi no assunto, não era conspiração?
Não, é por causa da esfinge, que é justamente exatamente esse enigma, e ele responde pra entrar na cidade que tá o pai dele lá, é aquele cara que, o Romulo sabe quem, é o cara que ele come, que foi profetizado que ele ia matar o próprio pai e comer a mãe.
O Édipo.
Édipo, isso. É pra ele que responde o enigma da esfinge.
Não é verdade, cara. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas, enfim, segue aí.
Só que essa é a esfinge romana, né? A esfinge romana, né? Romana grega. A esfinge egípcia é a esfinge mesmo. Também tem essa parte. E a esfinge é realmente teoricamente, o guardião do portão, tá ligado? Como no Japão tem os leões, tem a esfinge. Inclusive... Pra ali em Gizé tem uma esfinge que é a famosa esfinge sem nariz, de um lado só. É, tem historiadores que calculam e buscam, né? Que também teria uma esfinge do outro lado, né? Que são uma de cada lado e as três esfinges. E as três no meio. E também tem voltando às conspirações, tem os negócios dos alienígenas do passado, né, rapaz? Os alienígenas desceram e entregaram. Chegaram as...
Era a pirâmide de presente.
Da hora.
Gente, né, claro, oxe.
Pra quem assistiu Stargate...
É, pra quem assistiu tem toda essa parte. Mas tem certas coisas, certas tecnologias que realmente eram incríveis pra gente parando pra pensar agora, que eram incríveis pra época. Tipo, os egípcios já tinham aspirina, tá ligado?
Quê?
Naquela época lá atrás. Sim, eles já tinham aspirina. Era um remédio que realmente fazia o papel da aspirina, tá ligado? Naquela época. Então, tipo...
Caraca, meu irmão.
não é só esses conspiracionistas. É óbvio que eu acredito que foi tudo graças ao ser humano. A gente menospreza demais essas civilizações só porque elas são antigas.
Isso é verdade, cara.
Ah, o processo de mumificação já era avançado pra época, né?
Sim, é avançadíssimo. Cara, eles tiravam, diz as más línguas, que eles tiravam o cérebro da pessoa pelo nariz, velho.
Diz as más línguas, não, isso é comprovado. Não é mais língua, não, isso é comprovado. Que ele tirava o cérebro das pessoas pelo nariz. O nome da técnica agora eu não vou lembrar. Mas eles enfiavam como se fosse uma agulha de crochê, vamos pensar assim.
Sim, sim. Com araminho?
Pela cavidade aqui do nariz e... Com enfim, arame, fazia, né? Um milkshake lá. E puxava o cérebro, mano.
Eu fico imaginando... Eu tô com essa cena mental ainda do cara enfiando uma agulha de crochê no nariz do cara. E chacoalhando como quem tá batendo um bolo lá dentro, sabe? Pra tentar tirar. Sabe quando você fura um coco, velho? E daí você chacoalha o coco pra sair água? Por que que eu fiquei imaginando a mesma cena, cara? Sabe?
E só pra deixar claro que o processo de mumificação é um negócio que era muito sagrado pra eles, tá ligado? Pra fazer o cara que fazia, né? Ele usava máscaras de. Normalmente de chacal pra lembrar Anubis e fazer todo o ritual em volta. Não era só, tipo, ah, chega lá, arranca os órgãos, coloca o cérebro, joga sal e vai embora.
Colocava tudo num vaso, né? Os órgãos.
Os temperos,
né?
E vamos embora. Não, era bem trabalhoso, era super difícil de fazer, era bonito.
Era tipo um legista da época.
Era um legista da época, né? Ele abria, colocava cheio de perfume, fechava pra levar lá dentro. Realmente, esse negócio de levar os escravos, levavam lá pra dentro. Não era só os escravos que iam, ia todo o tesouro. É, cara. É bem trabalho.
Mas era isso mesmo, mano.
Mas tem o coco não tem a gosminha, né, cara?
Gosminha seria o quê? A massa cinzenta?
É tipo isso. A meleca do nariz.
O Romulo que é enfermeiro, já deve ter visto um cérebro aí de algum crânio aberto.
Nossa, você fala que tem assim, né?
É gosmenta parada? Como é que é?
Já vi, já. Pior que não é gosmento. É meio... Como posso explicar? Ele é menor do que eu pensei que seria, entendeu? Ele é mais menorzinho, assim, sabe? Eu achei que o cérebro fosse algo, um órgão um pouco maior do que ele realmente é.
Aquela lenda de que se você fechar assim as mãos tem o tamanho do cérebro, é verdade?
Essa eu nunca ouvi.
Fechar as mãos? Puta, pior que eu não sei, cara. Porque o cadáver que eu vi lá, não sei se a mão ou o cérebro era...
E se o cara não tiver as mãos?
Ele não tem cérebro. Brincadeira, não. Mas acho que é meio mentira isso daí. Porque é muito menor do que parece ser, porque dentro da cabeça tem as meninges do crânio, né? E aquela parte onde que o cérebro fica flutuando ali, tá ligado?
Só...
E o cérebro, ele não é grudado num osso. Assim, ele fica flutuando ali.
Fica no fluido, né, mano?
Isso. Fica no líquor. Nome daquele fluido.
Tem um amortecedor, assim.
Se ficasse preso no... Na caixa croniana, mano, qualquer cabeçada que a gente desse no futebol, o cara já desmaiava, pô.
É, no UFC também, assim, se não vê lá, às vezes o cara bate com muita força na cabeça do cara lá, o cérebro chacoalha, mano, daí ele desliga.
Que louco.
Tem tipo uma tensão, na verdade. Tem limite, né, pô.
E o cara tem que enfiar uma agulha de crochê e ficar batendo lá o bolo com tudo isso aí dentro.
Cutucando lá.
É, mano. É isso aí. Mas, mano, eu vou puxar um assunto aqui, velho, do que tem um pouco a ver com o Egito aí, né, das conspiração. Aliens, mano. Vocês acreditam em aliens?
Aliens somos nós.
Dovin, você acredita em aliens?
Eu acredito, mas acredito que eles estão meio longe demais pra querer vir aqui. Eu acredito que eles estão longe demais pra poder chegar no nosso planeta, sabe? É, em um tempo hábil, para conhecer uma civilização antiga e fazer alguma coisa com a tecnologia, a partir do ponto de vista de que a gente tem de ciência hoje, da tecnologia que a gente sabe ser possível hoje, eles não conseguiriam vir na concepção que a gente tem da ciência que a gente produziu. Ou seja, mesmo que eles viajassem na velocidade da luz, uma velocidade muito próxima da luz, a civilização mais próxima ia levar anos e anos e anos para chegar aqui. Então, Eu acredito que existam aliens, sim, em outros planetas, mas eles estão tão longe da gente que a gente nunca vai saber desses caras e eles nunca vão saber da gente.
Que teoricamente cada as civilizações são classificadas por tipo de energia que consomem, né? A gente, se não me engano, a gente tá classificado como, eu acho que terceira, que a gente consome quase os recursos inteiros de um planeta.
Vocês acreditam que... deixa eu falar de uma coisa. Pode, perdão, Lu, eu só não queria perder o foco, mas pode falar depois, eu só queria falar um negócio dele.
Nessa parte das escalas de planeta, a civilização mais, teoricamente, mais avançada que pode existir consome o mesmo que uma estrela. E mesmo assim, eles não conseguiriam chegar, gente. É muito difícil.
Ah, é verdade.
Mas eu ainda assim eu também acredito que pode existir vida fora do nosso sistema.
Não, na verdade é o contrário. É a escala 1 que é a dos recursos inteiros de um planeta. Aí conforme ela aumenta, aumenta o número também. Na escala Kardashev, se eu não me engano.
Só. Inclusive, se for, por exemplo, puxando essa parte de energia, né?
Cara, sabe uma coisa que eu ia comentar, que eu interrompi o Du ali, perdão até. Cara, esse negócio de que você consome energias diferentes, será que não seriam os anjos, velho, que a galera acredita? Seres em frequências diferentes, por eles serem capazes de gerarem energias diferentes, na qual nós não conseguimos perceber? Da mesma forma que a nossa visão é limitada por um trecho da onda de luz somente. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Cara, às vezes eu pensava nisso, velho. Tipo, os anjos na verdade são seres como nós, só que dominam a energia de uma forma diferente em que a gente não percebe.
Que viagem.
Justamente por ter esse avançado é que a galera acreditava que os egípcios tiveram contato com os aliens, né? Por ter essa questão de arquitetura, uma arquitetura aqui, que, querendo ou não, é bem, 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 bem produtiva e eminente e forte. E por ter todos esses avanços em medicina. Se eu não me engano, eu não tenho certeza disso também. Eu vi uma matéria e pode ser fake news bonito. Só tô compartilhando. Só. Agora, compartilhar fake news é tranquilo. É passível deles terem feito uma pilha, teoricamente uma pilha, por assim dizer, por fermentação, tá ligado? Por fermentação de vinho, se eu não me engano, ó, eu acho. Eles colocavam...
É a bateria de Bagdá, pô.
Ah, não, isso daí eles encontraram. É fato mesmo. É a bateria de Bagdá que ele fala. E tem uma outra lá que é uma urna também, que já encontraram. Tem algumas. Normalmente, durante a história, civilizações e tal, ainda mais as civilizações que estão começando a dominar os metais, né? Bronze, ferro, aço, sabe? Quando você tem dois metais diferentes em soluções ácidas e eles meio que se encontram, então, por exemplo, uma urna que tem uma tampa de bronze e um corpo de ferro, coisa assim, normalmente você está fazendo uma pilha de cagada e os caras faziam essas baterias sem querer. Aí levava um choque e dizer que era magia de algum deus, alguma coisa assim. Sempre acontecia isso ao longo da história. Não, mas tinha uma urna que encontraram uma vez, que ela era feita de, não tenho que procurar aqui, ela era várias placas de metais diferentes empilhados, que é basicamente daí que veio o nome pilha, sabe? Pilha, de empilhar metais diferentes ali, e colocar uma solução ácida, você gera uma diferença de tensão, uma explicação científica que não vem ao caso agora no podcast, e você pode gerar corrente elétrica, tensões elétricas, e pode soltar faíscas, raios. E daí, no Egito, eu não duvido que aconteça isso, porque eles estavam começando a dominar algumas coisas, sabe?
Mas fizeram na cagada, você acha?
Cagada, pura cagada. Entendeu? Não era a intenção.
Os conspiracionistas falam que foi entregue pelos alienígenas.
É aí que tá, cara. Veja só. Mesmo quando a gente descobriu a eletricidade, estava descobrindo os fenômenos elétricos, a gente não tinha uma aplicação bem definida para esses fenômenos. Entende? A gente não fez a primeira lâmpada elétrica, daí descobriu a eletricidade para fazer ela funcionar. A gente descobriu a eletricidade e achou uma utilidade. Então esses caras estavam começando a descobrir a eletricidade por cagada nesses fenômenos aí, fazendo essas pilhas, sabe? E daí falaram, ignora, foda-se, é magia, não sei o quê. Se eles tivessem achado uma utilidade prática na época para isso, pode ter certeza, cara. Agora a gente já tava de carro voador, meu irmão.
Então, esse é um problema que teoricamente, a física até antes de Einstein se oferia, não? era pra ele, historicamente, já tinha tudo que tinha pra ser descoberto, foi descoberto, né? Não tem mais o que descobrir. Só que daí Einstein chegou e apresentou e falou, ó, tem mais tudo essa caralhada de problema aí, agora vocês se virem seus putos. E pronto.
É, eu acho isso meio broxante na nossa sociedade, sabe? Mas no Egito devia ser engraçado. O cara faz uma garrafa, daí de repente ele fala, peraí que eu vou bater uma vitamina, leva um choque e morre. Ó, Ra matou o cara ali, ó, meu irmão.
Mas aí que tá. Eles, muito desses fenômenos, desses fenômenos. Essa porra aí, cara. Muito dessas coisas que acontecem. Dessas coisas que acontecem, eles tinham usavam as explicações para os deuses, tá ligado? Então, como pegar, por exemplo, aqui, a enchente do Nilo, ou a cheia do Nilo, né? A época de cheia do Nilo, era o choro de Ísis, tá ligado? Quando o Ísis chorava, enchia o Nilo. Essa é a desculpa que eles davam, tá ligado? Então, tem toda a parte. O Nilo enchia porque era a época de subida de maré e tinha toda a parte científica por trás. Eles não sabiam, né? Então eles buscavam essa parte na mitologia. A mitologia por enquanto ainda é, para algumas pessoas, a explicação de muita coisa, tá ligado? Como eu não consigo explicar, então é assim. Então é um deus, tem que ter uma força maior.
Na verdade, vocês acabaram percebendo uma coisa que aconteceu. O Dover acabou de citar uma coisa histórica interessante, que é as pessoas descobrem coisas sem saber a utilidade, mas a gente já está num ponto em que isso não acontece mais. As coisas surgem apenas pela utilidade que as pessoas veem em algo agora, nesse nosso século XXI, entende? Não se cria mais alguma coisa por nada. Tipo, as pessoas têm preguiça de criar as coisas por nada.
É mais ou menos isso. Aí você pega, por exemplo, mesmo a descoberta da eletricidade gerou muita controvérsia, assim, sabe? Muita bafafá.
Ah, toda época vai ter um bode expiatório, não tem jeito.
Depende, se a Terra for plana, daí é uns 500.
É, pra quem não sabe, Dover é instrutor de física, galera. Se precisarem de aulas particulares, entrem em contato com ele, que ele vai de CGzinha... Vai de CGzinha verde da aula que você merece.
Jabá.
Ele também faz entregas de produtos eróticos, quem tiver afim.
Exatamente.
Não, isso daí é bico que eu faço durante a pandemia. E não foi divertido. Na verdade foi divertido pra caralho, mas não foi tão legal assim, sabe? Mas enfim... aqueles quezinhos que a gente vê nas equações, né, que a gente fala que é carga, a galera acreditava que era a quantidade de um líquido, de um fluido, que cada corpo tinha, que era o fluido elétrico. Então pensa, até a fundamentação teórica de algumas coisas era muito confusa. Então, quando eu vejo mitologia, os caras estão tentando fundamentar a natureza. Como eles descobriram um deus esquartejado, que virou hipopótamo, que foi comido pela própria irmã, que toda essa zona aí, aí é da loucura dos caras.
Com certeza.
Cara, muita coisa a gente hoje ainda não consegue explicar. Mas hoje a gente já pôs por terra essa história de que deuses são a resposta para as coisas, sabe?
Não, cara, eu acredito na humanidade, que ela é inteligente pra caralho, mas ao mesmo tempo, num contraponto, ela é muito estúpida. A ponto de achar que a bruxaria, você. Uma bruxaria do cara dele ter queimado um galho verde, tá ligado? Não sei se vocês estão ligados nisso, nessa história aí da época das caças bruxas.
Galho verde.
Surgiu um deus que é onipotente, então temos que culpar os humanos. Daí foi a bruxaria, daí que vem a bruxaria.
Não, é que assim, tipo, antigamente era culpa dos deuses lá, que ele levava o choque. Depois de um tempo que passou assim, passaram-se as eras, digamos assim, era tudo bruxaria, era tudo culpa das bruxas. Aí, o cara... então, o que acontece? Tem uma cena de um filme, cara, que retrata bem isso. O cara joga um galinho verde, tá ligado? Numa fogueira. Aí o galho, ele explode, porque é isso que acontece, né? Tipo, ele explode e a seiva faz pegar mais fogo. Aí o cara acusou ele de bruxaria, que, você tá fazendo fogo aí do inferno e pá, pá, pá.
E inclusive, uma das perseguições judaicas, principalmente judaicas, né? E é por causa disso, cara. Começou a morrer criança por causa da peste negra. Vamos matar judeu que resolve o problema. Ou vamos matar as bruxas porque são as bruxas que trouxeram Então esse era o problema. Muitos dos problemas e coisas que aconteciam em volta era por causa.
Aí entra mais uma abinha, mais uma janela que a gente abre no Google Chrome. O que é bom e o que não é bom. Entende? Aí vem, entra nas culturas aí.
É mais ou menos, né? Mais ou menos, né, Cláudio? Mais ou menos, né?
Sim, exatamente. O que é de bom, o que é coisa, vem do céu, é divino, né? O que não é bom só pode ser feito por um demônio ou por um próprio mal humano, algo do gênero.
Nem induzão, e a história que os caras carregavam pedra o dia inteiro só por troca de cerveja e pão, bicho?
Não, assim, aí cada cultura tem a sua. No Egito, eu fico imaginando a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos e acabou virando o braço direito do faraó, cara. Imagina, que bizarro, sabe? E, tipo, escravidão, que nem tinha lá também do povo hebreu. Outros povos também tinham sacrifício. O Egito tinha alguma cultura de sacrifício do...
Sacrifício humano, não. Se eu não me engano, não.
Ah, que pena. Chato.
O sacrifício humano, ele é... Vamos considerar, tipo, o povo asteca, tá ligado? Não... Ou até mesmo a própria mitologia nórdica, tá ligado? O sacrifício humano era feito com a pessoa que era escolhida, cara. Ela não era vista com maus olhos. Nunca era vista com maus olhos. Porque essa é a pessoa.
Tipo
pessoa...
virgens.
Exatamente, essa pessoa tem que ser perfeita. Você não vai oferecer. Por exemplo, você vai fazer um sacrifício pra um deus, você não vai dar o cordeiro que tá com a perna quebrada. Você vai fazer dar o cordeiro de melhor, com a melhor perna.
Aí entra até aquela história de Caim e Abel, né, cara?
É, mais ou menos, né?
A questão da história do sacrifício deles, né?
Não, é das oferendas, isso mesmo. Isso mesmo, é bem essa história mesmo.
Exatamente.
É, das oferendas. Você tem que oferecer o que é melhor pro Deus pra que Deus recompense com o dobro. Daí você oferece um e fica com um, entendeu? Vai indo. Teoricamente é matemática básica.
Não, não é matemática básica. É troca equivalente. Já dizia Fullmetal Alchemist.
Exatamente. Só pra aí pra galera conspiracionista sair falando mal de nós, numa das pirâmides que foi construída, tem a galera que fez a pirâmide, inclusive assinou, teve a assinatura deles lá dentro da pirâmide, do arquiteto que fez. Então, tipo, não...
Basicamente é um pedreiro antigo.
Pedreiro, os primórdios do pedreiro. Na verdade, os pedreiros eram arquitetos, os primeiros da história.
Então, tipo, querendo ou não, essa galera realmente construía. E realmente, não era, muito das pirâmides não era feito com trabalho escravo, tá ligado? Era feito justamente por trabalho serviçal mesmo. De contratar, de pagar, de realmente, você traz as pedras pra mim que eu te dou pão e cerveja, que é o que você vai usar pra viver.
Olha só, hein? Não, eu ouvi falar essa pira aí de que muitos dos serviços mesmo não eram escravos, eram serviços assalariados. Menos os hebreus, judeus, que sempre se fuderam ao longo da história, cara. É engraçado. Povo semita, cara, onde quer que a gente veja na história, só tão tomando no cu, cara.
Só se ferraram, né, mano?
Só se foda.
E só pra deixar claro, isso é, o povo hebreu é tão importante historicamente que todos os povos que, no seu auge, dominaram eles, entendeu? Então... Os egípcios, o primeiro império egípcio, né, o mais importante, que quando ele chegou no seu auge, eles tinham os hebreus como escravos. Os gregos, como quando Alexandre Grande como auge, tinham os hebreus como serventes. Os romanos, no seu auge, tiveram os hebreus como escravos. Depois os romanos não passaram porque os romanos tiraram os judeus de Israel. Né? E aí já é outras 500. Mas toda a história antiga... Todas as grandes civilizações da história antiga tiveram, em algum momento, tiveram contato com o povo hebreu.
O povo hebreu só se fode, hein, cara?
Inexclusive, pros teólogos das conspiração aí, é justamente por isso que o povo hebreu era o povo escolhido por... Considerando isso, teologia católica, né? Católica é... Né?
Cristã em geral, né?
É, cristã em geral. O povo hebreu foi justamente escolhido para ser o... Pra ser o povo escolhido por Deus, né? O povo mais próximo de Deus, justamente por causa disso, porque eles tiveram um contato com todo mundo. Era pra eles levarem a palavra de Deus pra toda essa galera, entendeu?
E apesar de hoje em dia os caras estão vivendo em guerra, acho que de de toda a história, acho que é a época mais sossegada que eles estão agora.
Sim, é a época que eles estão em guerra, mas é a parte que eles estão ganhando a guerra, né? Porque até há pouco tempo eles estavam só perdendo, sim.
É, hoje em dia Israel é aquele cara que sofria bullying na escola no passado, hoje em dia tá fazendo bullying com toda a galera em volta dele ali, sabe?
Não, Israel é aquela galera que sofria bullying na escola, daí foi pra faculdade, conseguiu um emprego foda e, bam, e contrata o resto da galera.
É aquela mina magrinha que hoje é gostosa.
Exatamente.
É... Pois
usava
é.
Usava óculos fundo de garrafa, tá ligado?
É, porque, cara, de tudo isso daí, eu ainda tô pensando no Egito, cara, algumas coisas. Por exemplo, aquele chapéu que o faraó usava, sabe? Porque as vestimentas tinham também alguma função de demonstrar alguma coisa. Em qualquer época, em qualquer geração, a vestimenta é uma forma de poder, sabe? Tipo,
hierarquia.
De você mostrar... É, exatamente. Por exemplo, usar um moletom da Adidas hoje em dia, ou na antiga União Soviética lá, sabe? Então, era uma forma de demonstrar que você tinha algum poder aquisitivo. Então, e aquele chapéu do faraó? É, aquele chapéu do faraó que a gente vê, não sei se era do faraó, da esfinge, era usado no que aquilo?
Ostentação, né?
Sabe aquele chapéu que é um negocinho assim, daí parece que tem uma curvinha em cima assim que preenche o coco, o couro cabeludo e cresce um negócio atrás, não?
É, isso aí.
Esse chapéu, quem eram os deuses eram representados com esse chapéu. O faraó, como um deus, também deveria usar, né? Pode perceber que o faraó em si era o, ele usava todo adornos. Pode ver até propriamente pelos próprios sarcófagos, né? Usavam adornos, os cintos eram muito melhores, a saia, o tecido de usado era muito melhor. Daí já descia para outra escala, já que eram os escribas e os sacerdotes da época. Que é, teoricamente, a segunda... Seriam os nobres e o clero, né? Na Idade Média. Esses dois já usam uma vestimenta totalmente diferente, que vai influenciar a função que ele vai ter dentro da sociedade. A parte mais baixa, que é o cidadão, o artesão, ele vai ter uma roupa mais... Ele vai ter uma roupa que é mais normal, teoricamente, pra época, né? Com tralha, e o escravo vai ter só o resto, né? Aquela tanguinha e trabalhar só mesmo. E, incrivelmente, a maior parte da civilização, tanto dos grandes impérios, a maior parte, propriamente dito, eram os escravos. Isso, a maior parte deles, tanto no Império Egípcio, quanto no grego, quanto no romano, a maior parte realmente da galera era escrava.
É, mas toda época os escravos sempre são maioria, né? Hoje é a CLT, né?
Isso, quando você começa a estudar história, isso é muito, muito engraçado de ver. Quando você começa a estudar história, você presta atenção que a história é cíclica. É um império, um grande império gigantesco que dominou uma área bem grande, ele vai cair. E outro império vai dominar ele e o resto da área. E esse império vai cair. E outro império vai dominar as áreas. E esse império vai cair.
Quem arrebentou com o Império Egípcio foi os romanos, não foi?
Não, quem acabou com os egípcios foi os babilônicos. Daí dos babilônicos foram os macedônicos, que são os gregos, né? E os dos gregos...
Do Xandão, né? Do Alexandre do Grande, né?
Daí dos gregos foi os romanos. Dos romanos...
Teve os persas também.
Vai longe, cara. É sempre assim. Não adianta, cara. A história é realmente assim.
Tabuleiro de War, isso acontece direto. Tabuleiro de War, alguém começa a dominar um território, já começa a tomar no cu, perde.
Tutupá!
Né, chegamos ao final de mais um episódio aí do Vira-Lata Cast, do nosso novo quadro aí, Vira-Latas na História. Apesar, né, de toda essa confusão de informações aí, mas a mitologia egípcia vale muito a pena ser pesquisada. Espero aí que a gente tenha trazido a curiosidade de vocês, despertado a curiosidade e vocês vão atrás das histórias aí, principalmente dos deuses aí, que vale muito a pena aí para quem curte uma ficção. E mais uma vez fica aí a recomendação do filme Deuses do Egito, que tem uma historinha bacana lá sobre um pouquinho, né, do que eram essas tretas dos deuses aí. Enfim, meus amigos, vamos ficando por aqui. Até mais, Eduardo Elias. Até outro dia.
Valeu aí, Romulinho. Obrigado pelo papo. Eu sempre, cara. Muito obrigado por deixar participar aí também. Vambora.
Só lembrando aí que ele quem fez a maior parte das pesquisas aí pra desenvolver a nossa pauta de hoje. Japonês, meu bom. Fique com Deus, cara. Até a próxima.
Valeu aí pelo papo de hoje. Até a próxima aí, mano.
Doverzinho, nosso amigo gripado, Pinduquinha da galera. Até a próxima, meu irmão.
Valeu, e lembre-se, povo, isso aqui é mais um papo de boteco, não é pra ser informativo e não é pra levar pra escola isso daqui. Ok? Não use isso aqui como fonte de informação, tá? Não serve pro Enem.
Não é fake news, mas também não é, digamos assim, oficial, né?
É como se informar com o tiozão do bar das coisas. Tchau, galera. Falou.
É, acho que só falta, né, nosso amigo Alemãozinho, que participou aí com o Pandachu, o Fabrício. Dê um tchau aí, galera.
Pandachu. Pandachu, fala um tchau aí.
Falou.
Ele tá desesperado.
Tá apanhando
aqui
o jogo direto. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram. E stop.
Muito obrigado. Curta e compartilha. Comente com seus amigos. Que nós vamos adorar ser divulgados.
E é isso aí.
Falou.
Até a próxima, rapaziada. Falou.